CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
Olha, a gente continua trazendo, né, o assunto que é destaque no Brasil inteiro, que é a enchente no Rio Grande do Sul, para o debate nosso interno, o papel de cada estado, cada município, não é mesmo, Marco Bravo? O que a gente está fazendo com o mundo? A gente vai passar a conviver cada vez com intervalos menores, com efeitos climáticos extremos, como a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul. E o que a gente pode fazer para amenizar essa tragédia?
Pois é, Fernanda. Primeiro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Bom dia à nossa equipe aqui maravilhosa. É, nós vamos ter que mudar esses procedimentos, né? Mudar a forma de pensar o planeta, a economia. Eu acho que tem uma série de fatores, né? Essa relação com a natureza está entrando em colapso, Fernanda. Ela está cobrando do homem. Você vê que não tem enchente só no Brasil. Na China, na Indonésia, no leste da África. Ontem eu estava observando, vendo os noticiários, falando sobre isso. Seca em determinados locais. Por exemplo, nós estamos com a seca na região amazônica. É, chuva em excesso agora, recentemente, no Nordeste. Essa chuva no sul do Brasil, né, que foram três fatores que geraram todo esse processo. Mas nós sabemos que não é só os efeitos naturais. Hoje, grande parte de todo o problema é proporcionado pelo homem, a ação antrópica. É, as mudanças climáticas estão muito relacionadas ao modelo econômico, à matriz energética, ao nosso comportamento aqui na sociedade, no mundo em que a gente vive. Ou a gente muda, ou a natureza vai entrar, como eu disse agora há pouco, em colapso. Já está sinalizando tudo isso. Você imagina, a economia voltada para o carbono, né, com o hidrocarboneto. Quanto nós vamos gastar agora para reconstruir o Rio Grande do Sul? Então, essa economia baseada na eficiência, no progresso, a palavra progresso foi muito utilizada em 70, década de 80, 90. Temos que progredir. Progredir a qualquer custo, a natureza está cobrando. É o efeito bumerangue. Aquilo que você proporciona à natureza acaba voltando para você. Na forma de quê? De enchentes, de doenças. Nós estamos saindo de uma epidemia agora de dengue, muito relacionado também às mudanças climáticas. São enchentes. Você imagina o que vem daqui a pouco no Rio Grande do Sul. Leptospirose, assim que a água baixar, vem a leptospirose.
Que não vai abaixar longo
prazo. Pois é, não vai abaixar,
né?
Vai demorar ainda um tempo, né? Algumas cidades, inclusive, já vêm diminuindo bastante. Quer dizer, mas logo depois que abaixar, vem problemas respiratórios, porque aquela poeira tóxica, com resíduos de esgoto, é a dengue e outras doenças, ainda mais que vem o frio agora. Hoje já está bem frio lá no Rio Grande do Sul. E nós estamos aqui com essa massa de ar quente. É normal? Estava na portaria da Gazeta esperando a recepção abrir o portão, sol quente, um sol doído. Nós estamos hoje que dia?
Hoje é dia 15 de maio. 15. Tem uma frente fria, segundo a meteorologia, anunciando a sua chegada para os próximos dias, mas realmente é um outono estranho, né?
15 de maio, nós estamos parecendo um verão no meio do outono. Então é muito grave. Você sabe, Fernando.
E mais quente que o ano passado, né, Marco?
Mais quente que o ano passado. Eu lembro que em outubro, setembro, eu fiz um vídeo falando sobre calor, né? Calor, calor, calor. Quer dizer, está mais quente, nós já estamos nessa quinta onda de calor. E você reparou que as ondas estão demorando mais? Geralmente era 4, 5 dias. Agora as ondas estão durando, tem já que uns 20 dias, tá esse calor aí. Um calor de verão em pleno outono. E nós temos, assim, uma série de critérios. Por exemplo, em 2015, o governo federal, através do Ministério do Meio Ambiente, contratou um grupo de cientistas para fazer um estudo. Tudo isso estava previsto. Mas como eles acharam o estudo muito alarmista, eles arquivaram o estudo e esse estudo científico desapareceu do meio ambiente. Por exemplo, o governo do Rio Grande do Sul abrandou as leis ambientais desde o primeiro mandato do governador. Tem uma série de leis passando na Câmara agora, no Senado, que abrandam a questão ambiental em troca do quê? Do agronegócio, da indústria. Eu acho que não é por aí, esse não é o melhor caminho, nós vamos pagar caro por isso. Por exemplo, o desmatamento da Amazônia para cultivo de soja, criação de gado, vai proporcionar seca no Centro-Oeste. Nós colhemos, é tudo conectado, Fernando, não tem como fugir. O mundo é todo conectado. Então, por exemplo, 30% da chuva que chega aqui vem da região amazônica, né? Zona de convergência do Atlântico Sul, zona de convergência amazônica. Boa parte da água que chega na soja, no milho, no algodão, vem da região amazônica. Então, você desmatou lá para criar o gado, você desconecta a água que vai irrigar o agronegócio, que mantém o nosso Pantanal rico, né, em água para atrair o turista, para manter toda a vida naquela região. Então, quer dizer, se você mexe demais e fica abrandando para agradar político, agradar governador em geral, deputado, você vai causar um problema. E é engraçado que está muito perto agora. Antigamente você falava assim, ah, isso aí vai ocorrer daqui uma década. Está ocorrendo agora. Nós somos protagonistas desse momento histórico que estamos passando. Nós estamos vivendo isso. Então, é aquela coisa, vai acontecer com a geração futura. Não, está acontecendo no momento. A natureza entrando em colapso, mandando a mensagem para a população que vive aqui, a humanidade, falando, olha, está errado, nós temos que mudar esse comportamento, mudar esse jeito de olhar, ser mais resilientes e menos eficientes. Eficiência é baseada no progresso, no uso do combustível fóssil, no uso desse modelo econômico. Nós vamos ter que rever tudo isso.
Então,
senão, teremos problemas sérios, Fernanda.
Sim, mas aí, de forma muito prática, Marco, né? Se é uma flexibilização em parte dos governos, né? Há uma negociação envolvendo o próprio Congresso, que agora, inclusive, mudou, né? Aprovou uma enorme verba para ações de enfrentamento às mudanças climáticas. Daqui a pouquinho, inclusive, a reportagem vai trazer os dados para o Espírito Santo. Como é que eu, cidadão, posso melhorar isso, né? Por um lado, eu estava vendo um debate, inclusive, envolvendo Vila Velha, né? As ruas estão sendo todas asfaltadas. Aí tem uma crítica, por um lado, né? Que o asfalto, ele não enxuga.
Impermeabiliza, né?
Ao mesmo tempo que a população quer o desenvolvimento, ela também, por outro lado, ela questiona se essa é a melhor forma, se um dia tiver uma enchente em Vila Velha, de escoar água.
E Vila Velha tem todo um histórico, né?
De
enchentes, né?
Que a gente não fez com o Rio Jucu, com o Rio Marinho, que um dia possa se juntar, né, a uma catástrofe dessa do Rio Grande do Sul?
É muito grave, Fernanda, porque é o seguinte, nós estamos impermeabilizando as vias, o asfalto é muito prático.
Vitória não é diferente,
barato.
Tá?
Não é diferente, é prático. Vitória tem uma vantagem que mais de 50% da ilha está no Maciço Central e tem muita floresta. Então, isso, de certa forma, ajuda. Foi feito um trabalho, precisa de ter um planejamento atualizado da questão das mudanças climáticas, está faltando isso. É uma das capitais que não tem um plano, né, de contingenciamento, um plano relacionado às mudanças climáticas. Por exemplo, Vila Velha, nós temos uma série de vias secundárias que poderia ter colocado outra pavimentação. Explicado à população, os jardins de chuva, a preservação do manguezal. O manguezal, Fernanda, ele retém a água, ele retém o impacto das ondas na costa, ele tem uma função, fora a função biológica que a gente poderia falar aqui horas e horas sobre manguezal. Então, a preservação do manguezal, as vias precisam ser melhoradas, essa questão da pavimentação. Hoje nós temos tecnologia de pavimentação bem permeável, os jardins de chuva, os telhados verdes. Quer dizer, nós temos uma série de tecnologias que melhoram a qualidade da drenagem. Precisa ter um plano diretor de drenagem, a manutenção das calhas, a manutenção dos canais, a manutenção de toda a tubulação, principalmente em período de seca. Agora está na hora. Uhum. Vamos fazer a manutenção dos canais. Retirada de lixo, uma grande campanha com a população para não jogar lixo nas ruas.
Que é um outro problema das cidades, né?
É um outro problema sério.
A campanha, mas volta e meia você pega um carro fazendo o despejo de lixo
também.
Lugar errado.
É caro, mas é muito importante. É um investimento na qualidade e saúde da população. É um investimento para evitar alagamentos. É um investimento para você melhorar a qualidade de vida da população. Porque uma série de doenças vem desses resíduos, vem do lixo. Então, quer dizer, você tem tecnologia hoje. Ou, por exemplo, Amsterdã, o porto de Roterdã fica abaixo do nível do oceano. Quer dizer, a Louisiana lá também, depois do Katrina, tomaram uma série. Quer dizer, nós temos hoje tecnologia, podemos utilizar as que já existem e tem novas tecnologias surgindo. Então, Porto Alegre, por exemplo, que fica numa área vulnerável, vai continuar sofrendo bastante com as mudanças climáticas, por causa da questão do desmatamento, por causa da questão da vulnerabilidade do local, a própria topografia ali é muito plana. Quer dizer, você tem uma série de fatores. E nós podemos melhorar bastante, principalmente com o planejamento relacionado a essa questão das mudanças climáticas. Então, Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, essas regiões precisam ter um planejamento voltado para as mudanças climáticas. E prevenção, Fernanda, a arborização de rua retém 25% da água que vem para as vias. As vias serem mais com pavimentação porosa, permeável, principalmente as vias secundárias, a manutenção da restinga do manguezal, a coleta de lixo diária, né, ou um bom planejamento com um bom trabalho de educação ambiental junto à população, o desentupimento desse Vila Velha é canal, tem muito canal. Se você passar agora em Vila Velha, você vai ver muito lixo no canal, canais assoreados com areia, que vem das partes mais altas, sem manutenção. Então, tem que investir em manutenção. Por exemplo, eu fico analisando, ali na Leitão da Silva, colocaram, cobriram, né, e ampliaram bem a drenagem. Como que estão agora aquelas galerias? São cobertas. É feita a manutenção. Hoje nós temos sistema, inclusive, de robôs que fazem a limpeza. Faz o mapeamento, a imagem, e limpam, vão dragar aquele canal. Às vezes a gente fica pensando as coisas. Falta manutenção, falta planejamento, principalmente dos períodos de seca, para a gente evitar toda essa tragédia que está ocorrendo. E a gente tem que solidarizar com o pessoal do Rio Grande do Sul. É um sofrimento que nós todos compartilhamos e todos estamos abalados, né, Fernanda?
É isso aí. Obrigada, viu, Marco, pela sua participação. Marco volta na próxima quarta com o nosso Meio Ambiente e Sustentabilidade.
Eu que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes. A eleição é aí no final do ano. Vamos votar em candidatos que tenham visão voltada para a sustentabilidade. Cobre do seu candidato, a vereador, a prefeito, a relação que ele tem com o meio ambiente.